Os quatro evangelhos. Lucas, capítulo 17, versículos 25 a 37. Sinais precursores da segunda vinda de Jesus. Mas é necessário que antes que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. E tal como sucedeu ao tempo de Noé, assim sucederá nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, os homens desposavam as mulheres, e as mulheres tomavam o marido até ao dia em que Noé entrou na arca. Veio então o dilúvio e os fez perecer a todos. Semelhantemente, sucedeu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, que os fez perecer a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer. Nesse dia, aquele que se achar no eirado e tiver dentro de casa seus haveres, não desça para os tirar de lá. E do mesmo modo, não volte atrás aquele que estiver no campo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo aquele que procurar salvar a vida, perdê-la-á. E todo aquele que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que nessa noite, de duas pessoas que estiveram no leito, uma será tomada e deixada a outra. De duas mulheres que juntas estiveram moendo, uma será tomada e deixada a outra. De dois homens que estiveram no mesmo campo, um será tomado e o outro deixado. Perguntaram-lhe então os discípulos: onde será isso, Senhor? Respondeu ele: onde quer que esteja o corpo, aí se reunirão as águias. Por essas palavras, cujo sentido e alcance, segundo o Espírito, ficaram intencionalmente veladas pela letra, Jesus aludia às condições, aos meios e às fases de purificação e do progresso do vosso planeta e da humanidade terrena. E aludia também ao que ocorrerá quando a lei de amor e caridade for praticada na Terra, operando a regeneração da espécie humana. Como sempre, ao proferir tais palavras, o Mestre apropriou sua linguagem às inteligências e às necessidades da época, de modo, porém, a impressionar os homens de então e as gerações futuras, a preparar o advento da nova revelação, que estava por vir, quando os homens se houvessem tornado capazes de a suportar, explicar e fazer compreensível, em espírito e em verdade, como sucede atualmente, tudo o que ele disse. As explicações especiais que vos vamos dar deverão levar-vos à compreensão daquelas suas palavras. Antes que a lei trazida por Jesus pudesse vigorar, foi preciso que o legislador lhe apusesse o selo do seu amor. Entretanto, repeliu-a a geração que a recebeu, como a de hoje ainda a repele. É que muitos espíritos, rebeldes ao tempo da missão do Cristo, vivem de novo na Terra, e sempre rebeldes. Apenas alguns discípulos de Jesus lhe seguem as pisadas, ainda que de bem longe, e procuram descobrir no solo conspurcado as marcas deixadas por seus passos. Acabamos de dizer, foi preciso que ele apusesse à sua lei o selo do seu amor. Jesus, que desceu à Terra para dar aos homens o exemplo do devotamento sem restrições, teve que levar esse devotamento aos seus limites extremos. qual, efetivamente para vós, é o maior de todos os sacrifícios, senão o da vida. Por sua morte, ele vos ensinou a não ligar exagerada importância à vossa existência, do mesmo modo que, pela sua vida, vos mostrou que não deveis prodigalizá-la inutilmente. É o que significa o cuidado que para os homens ele tinha de salvaguardar a sua, fugindo todas as vezes que ela correu perigo antes do momento em que, pela morte, remataria o edifício que seu amor construíra. Falando nós, por esta forma da morte de Jesus, da preservação da sua vida, dos perigos que esta correu, deveis entender que nada disso havia, senão segundo o modo de ver dos homens. Falamos ainda, colocados no ponto de vista humano, das crenças que existiam durante a sua missão terrena, crenças que teriam de durar por muito tempo depois de cumprida aquela missão, e que duram ainda. Referimos-nos às crenças por parte de uns numa origem de Jesus, origem humana, ordinária, como obra de José e de Maria. Por parte de outros, numa origem humana mais miraculosa, divina, do mesmo Jesus, que é então considerado filho de Maria por obra do Espírito Santo. A origem do Mestre, extra-humana, mas de alguma maneira milagrosa, no sentido dado a esta expressão, origem, ao contrário, natural, de acordo com as leis universais e imutáveis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade, vos é agora revelada. Todavia, em face desta revelação que vos faz daquela origem, preciso é não esqueçais que, conquanto Jesus haja tomado um corpo apenas semelhante ao vosso, mas não da mesma natureza, lhe cumpria deixar que lhe atribuíssem uma origem humana. Lhe cumpria preencher aos olhos dos homens, até ao termo da missão, como ensino e exemplo, as obrigações que a natureza humana e a lei de conservação impõem. Alegorias e alusões feitas por Jesus. Ao tempo de Noé, os homens bebiam e comiam, desposavam as mulheres e as mulheres tomavam maridos. Ao tempo de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A negligência do homem o engolfava em seus hábitos cotidianos e o impedia de ver os perigos que se acumulavam sobre a sua cabeça. Tanto absorviam os interesses e cuidados da vida material, tão longe se achava ele do pensamento e do desejo de progredir, tão descuidado do progresso e do futuro de seu espírito. Desde a vinda de Jesus à Terra, o mundo caminhou sempre, pouco se preocupando com o seu futuro. Caminha ainda pela mesma estrada e nela continuará por muito tempo, até que os homens, compreendendo a inutilidade do seu proceder, divorciado da moral do Mestre, cuidem de mudar de rumo. Quanto ao dilúvio do tempo de Noé, a Gênese universalizou fatos de natureza toda parcial. Como sabeis, pois que a ciência humana o comprovou, aquele dilúvio não foi mais do que um desses numerosos cataclismos que hão feito o vosso globo passar do estado dos fluidos incandescentes ao estado atual. Essa passagem se produziu por meio de transformações sucessivas, acordemente com as leis naturais e imutáveis, por efeito da vontade de Deus, sob a ação espírita, que preside às revoluções planetárias e a marcha progressiva e ascensional dos mundos, das humanidades, de todas as criaturas do Senhor. Quanto à destruição de Sodoma, a ciência a explicou. Não temos que entrar em minúcias a esse respeito. Naquela época, havia na Terra um foco mais incandescente do que agora. Amiudados terremotos abriam na crosta terrena fendas por onde se escapavam gases inflamados, matérias sulfurosas e bituminosas. Essas matérias, arremessadas aos ares como projéteis, pela força de expansão dos gases, iam cair sobre os homens, e eles tomados de espanto. A destruição de Sodoma resultou de uma dessas erupções. Houve incêndio e afundamento do solo. Por estas palavras, assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer, Jesus estabelece uma comparação. Compara esse dia com o dilúvio, porque de fato chegará um momento em que todos os espíritos materiais, todos os espíritos carnais serão expulsos do vosso planeta, onde só o espírito terá que reinar. Efetivamente, no advento do Filho do Homem, isto é, da lei de amor e de caridade que ele personifica e que praticada na Terra, determinará a regeneração da espécie humana, os que se houverem conservado estacionários, deslumbrados pela luz que de súbito lhes brilhará aos olhos e devorados pelo fogo do remorso, serão então varridos da terra, sobre a qual, no tempo pré-determinado, descerá o ungido do Senhor. Nesse momento, como já o explicamos, estará completamente terminada a separação do trigo e do joio, e os espíritos que ficarem habitando o vosso planeta terão então entrado na fase espírita. Já explicamos também que a separação será feita a seu tempo, e anunciamos estar próxima à época em que ela começará. Aqui nos referimos somente aos espíritos que até essa época final de depuração tenham tido permissão para reencarnar na Terra. Porquanto, já então, muitos outros mais atrasados e rebeldes do que esses terão sido afastados dela. Sim, os que até ao último momento se mostrarem recalcitrantes e cujo banimento por isso se executará, ficarão deslumbrados pela luz que de súbito lhes brilhará ante os olhos e o fogo dos remorsos os devorará. É que eles será dado compreenderem o que perdem, a fim de que vivo se lhes torne o desejo de reconquistá-lo. De reconquistá-lo, sim, porque todos têm que chegar à perfeição. Deus assim o quer. É a lei imutável do progresso. Os espíritos errantes de ordem inferior dependem, por assim dizer, do planeta em que encarnam. O mesmo, porém, não sucede com os espíritos totalmente libertos da matéria. Estes gozam da independência e da liberdade de irem, conforme ao grau de sua elevação, de um planeta a outro, de voltarem, portanto, ao planeta, já então depurado, de onde foram expulsos, banidos por se mostrarem recalcitrantes em consequência da sua inferioridade moral. Graças a Deus.